Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa hoje extra, né? Estamos entrando aí, participando mais uma vez fora do horário habitual de domingo. E eu escolhi então um tema que eu acho que pode ajudar a muitos de vocês. A Cléo, que é uma das diretoras aqui da programação, ela me pediu: Wagner, quando você fizer um programa extra, que a gente arranjar um espacinho extra para você, fala um pouquinho sobre obsessão, desobsessão, ataques espirituais, que é um tema que popularmente muita gente se interessa. Então faz um específico sobre isso. Então, peguei esse extra de hoje, que a Cléo me abriu aqui a possibilidade. Vamos então falar de obsessão e desobsessão, não no sentido técnico, né, disto, mas eu quero fazer uma narrativa para vocês. E o que, que eu vou fazer? O programa entra 2, 3 dias depois no YouTube, lá no meu canal, Wagner Borges. Na descrição do programa, quando entrar no YouTube, eu vou colocar uns 2 links para programas de desobsessão que eu fiz, explicando mecanismos, e aí vocês podem estudar tecnicamente, quem não viu, né, sobre o tema. Hoje é mais um trabalho que eu trouxe para poder estudar com vocês sobre o tema. Então, vamos lá para dar tempo. Na semana passada, eu fui fazer uma aula para um dos grupos de estudos que eu tenho, que é o grupo da Origens, aqui no bairro do Brooklyn, às terças-feiras à noite. Tem o outro de quarta-feira, no Ipiranga, que é o grupo do IPPB. São 2 grupos que estão comigo há muitos anos, não são grupos de estudos abertos, porque já estão há muitos anos e já estão cheios, principalmente o do IPPB. E então eu preparo a aula do grupo no dia, ou alguma prática que eu vou fazer com a turma. E durante esse período aí da pandemia, estávamos fazendo no Zoom. Vou retornar a um dos grupos presencial agora, a partir de abril. E era finalzinho da tarde, e eu escolhi o tema da obsessão e desobsessão para poder clarear para o pessoal. Aí eu me lembrei de uma mensagem do grupo dos iniciados, que é aquele grupo de mentores que aparece para mim há anos, aos quais eu venho passando os textos deles aqui ao longo dos anos na programação aqui do Viagem Espiritual, e eventualmente eu vou publicar um livro contendo as mensagens deles, que são realmente, acho que eu gosto mais de tudo que eu capto e consigo transcrever para cá. E a mensagem é sobre obsessão e desobsessão, apontamentos conscienciais do grupo dos iniciados. Eu fui então pegar este material e fui passar no PowerPoint para poder mostrar pelo Zoom para a turma. Na hora que eu comecei a passar no PowerPoint, pessoal, mentalmente eu comecei a ver à distância rostos extrafísicos para rostos de entidades desencarnadas obsessoras, assediadoras, à distância, que começaram a me monitorar de longe, tipo, olha lá, ele vai mexer com esse material, incomodadas de eu estar mexendo com esse material e clareando para o pessoal. Quando foi no dia seguinte, eu fui convidado para um grupo para falar também sobre temas espirituais, uma live à tarde, e eu me senti monitorado de novo, porque aquele grupo estava me pedindo para falar de desobsessão, e novamente eu percebia algo pesado tentando obstacular para que eu não fizesse aquilo. Quando foi logo depois, veio uma carga de energia escura na minha direção. Um dos mentores que trabalha comigo dissolveu essa carga, não chegou em mim, e me mostrou a carga pesada que estava sendo enviada contra o esclarecimento sobre obsessão e desobsessão. E eu então passei para o outro grupo o mesmo material também, e guardei e pensei: talvez seja legal passar na Rádio Mundial um dia esse material para clarear para outros estudantes espirituais sobre mecanismos dos assédios extrafísicos. E aí, quando a Cléo me ofereceu fazer esse programa hoje extra, é o dia desse material vir à tona agora à luz, não só para os meus grupos, mas agora em aberto. Então, é uma mensagem que eu recebi fora do corpo, do grupo dos iniciados. Eu encaixei no corpo e comecei a escrever. São orientações deles sobre assédios espirituais e desassédios. E lembrando a vocês, eu trilhei muitos anos o caminho da desobsessão como médium. E nas saídas do corpo, quantas vezes apliquei passe em entidades assediadoras, é uma das coisas que eu mais fiz ao longo dos anos. Então, eu não sou um paraquedista teórico nesse tema, eu vivo isso, tanto na mediunidade de outrora, quanto nas saídas do corpo de agora, somando as duas coisas. Então, isso que vai ser ventilado é estudo prático, não é somente mensagem teórica, mas a forma que eu tenho de passar é no conjunto e expondo como eu vou fazer agora. Então, vou ler os trechos, das mensagens dos iniciados e vou pontuar, clareando um pouquinho o tema, tá bom? Obsessão e desobsessão, apontamentos conscienciais dos iniciados. Vamos lá. A verdadeira escuridão não é a da noite, mas aquela que vem do ego do homem e que bloqueia a luz do seu coração. Isso é humilhante, pois cada um carrega em si a centelha espiritual do Senhor. No entanto, quando o homem dá guarida às sugestões perniciosas dos agentes das trevas, termina por conspurcar o seu próprio tempo interno. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: a verdadeira escuridão não é a treva da noite, que é o contraponto da luz do dia e natural, mas a treva de dentro, é o ódio, a má intenção, a treva que o ser humano carrega é que é a treva, porque na natureza você tem a luz e tem trevas como complemento, o yin e o yang da natureza, diferentemente da treva do ego do homem, que é pura porcaria, ignorância, radicalismo, seu ódio. Isto não é da natureza, isso é o ser humano travando o próprio caminho com as suas trevas de dentro. E aqui eles falam que quem carrega essas trevas dentro, isso é humilhante, porque o potencial que todo espírito tem é luminoso. Nós viemos das estrelas, um dia retornaremos para lá. Somos centelhas vitais do eterno, mesmo que nós não saibamos, mesmo que alguns não acreditem nisso, tudo é centelha vital do todo, tudo é energia, em graus variados de densidade. Há uma luz interpenetrante a tudo. Não estou falando de um velhinho de barbas longas lá em cima, estou falando de um grande amor que sequer nossa mente tem como entender relativamente. Então, quando o ser desce para a Terra, para mais uma vivência na Terra, e traz a luz das estrelas que é dele, espiritual, ele vai eclodir essa luz e viver. Entretanto, ao longo da vida, a pessoa pode se perder e encapar a própria luz com as trevas das suas intenções, do seu ego e das coisas estranhas, parecendo até que ela não tem luz, quando isso não é verdade. A luz está encapsulada dentro dela e, na visão dos iniciados, isso é uma humilhação, que é você permitir trevas do seu ego engolfar a luz do eterno que precisa ser manifestado por você, porque você também é parte dela. E aqui também eles falam que quando o homem dá guarida às sugestões negativas, ele se torna veículo das trevas, se torna uno com elas, e isso é humilhante do ponto de vista espiritual. Então, uma capa escura tolda o seu coração, e nós cinzentos são feitos em torno de suas energias, e é aí que se consumam muitas obsessões espirituais. Pessoal, eu vi muito isso em trabalhos de desobsessão. Uma pessoa chegava, o campo energético, a aura dela estava cheio de faixas escuras, como se estivesse enfaixando ela, tipo uma múmia. Os obsessores estavam dentro do campo energético dela, não é dentro do corpo, é dentro do perímetro energético, e eles forçavam a formação de bloqueios escuros como faixas. Para quê? Encapsular a luz da pessoa e deixá-la cada vez mais agoniada por dentro. Isso era conhecido desde a velha Índia, do velho Egito, esse encapamento trevoso que é feito nas obsessões. Vamos lá. Apesar dos alertas transmitidos pela espiritualidade superior, muitos se entregam às trevas e se acasalam psiquicamente com entidades terríveis e manipuladoras. Neste caso, não há vítimas, pois quem procura, acha. Quem carrega trevas em seus anseios já está em sintonia com seus agentes extrafísicos, que estão sempre farejando por novas associações indébitas e espúrias. Eu já comentei isso em programas anteriores. A pessoa percebe que tem um problema espiritual travando ela. Ela sempre vai botar a culpa num obsessor extrafísico ou assediador astral. Ela nunca vai admitir que algo dentro dela atraiu aquela entidade e permitiu que a entidade permanecesse no seu campo energético, pois semelhante atrai semelhante a nível espiritual. Então, a pessoa está cheia de coisa pesada na cabeça, uma entidade cheia de coisa pesada entra facilmente no campo energético porque os dois estão pensando iguais. Aí a pessoa percebe que tem uma entidade, Eury. Ela vai achar que o pensamento negativo foi jogado pela entidade. Não, o pensamento negativo já existia nela. A entidade veio explorar o que ele encontrou dentro da pessoa. Mas a pessoa não admite isso, ela só quer tirar o espírito, achando que com isso vai tirar o pensamento negativo que é dela. Então, espíritos assediadores, eles não são causadores das mazelas da gente. Eles são exploradores, Eury. Eles acham pontos dentro das pessoas e acessam esses pontos. Então, a verdadeira desobsessão não é tirar a entidade, é transformar a consciência, melhorar o nível, que aí a entidade sai porque não encontra clima para ficar ou acaba melhorando. A aura de alguém ligada ao mal é horrorosa e fede à distância. Quando eles falam que fede à distância, é uma metáfora, Yuri, significando uma aura escura, horrorosa, ela é vista à distância como algo assim horrendo, nojento. E fala-se fede, é uma metáfora, né? Não é que exala cheiro, mas é uma aura nojenta. Os seus centros vitais são viscosos e modorrentos, ou seja, seus chakras estão modorrentos, movimento lento, viscoso, sem vitalidade, sem pulsação luminosa. Ou seja, a luz astral está coagulada em alguém assim. Quando você fala luz coagulada, é o seguinte, por exemplo, Yuri, sangue coagulado não está circulando normal. Então, uma metáfora que era usada, luz coagulada, a luz da aura não está circulando, a luz dos chakras não está pulsando, está coagulada, está formando bloqueios pela presença de entidades pesadas que estão no campo áurico da pessoa. Ligar-se ao mal custa caro. Do ponto de vista kármico, é um tiro no próprio pé, pois todo mal projetado na ação terá natural repercussão em seu causador original. Isso é da lei maior e ninguém escapa do seu efeito. Tem pessoas, Yuri, que fazem pactos com entidades trevosas, e recentemente eu falei isso aqui num programa, e ao fazer o pacto com entidades pesadas, eles se ligam a essa energia. Em conclusão, ele faz parte do bando, ele só está encarnado. E esse bando, eventualmente, vai cobrar a conta dele com manipulação maldosa e outras coisas. É como eles falam, é dar um tiro no pé. E pior, tentar projetar algo mal para alguém, fazendo pactos com a entidade para prejudicar o próximo, isso, karmicamente, é muito complicado, porque na ligação espúria com essas entidades pesadas, quando a pessoa um dia desencarnar, o corpo astral dela está cheio dessas energias pesadas e ele vai gravitar para junto dessas entidades, porque ele está igual no astral inferior. Não é que um poder maior vai punir ela, semelhante atrai semelhante. E ela agora está escura, ela é atraída para a escuridão correspondente. Não é um poder divino que empurrou ela. Ela se jogou na treva quando permitiu fazer pactos com entidades trevosas. Portanto, que os trabalhadores e estudantes das coisas do espírito se protejam na prece verdadeira e jamais se entreguem às conjunções psíquicas negativas, pois as consequências kármicas são pesadas e inexoráveis. Que resistam às sugestões perniciosas e guiem-se pelos ensinamentos oriundos da espiritualidade superior, que sempre prezam a consecução do bem nas atitudes e o fortalecimento do homem na senda da luz. Que nada corrompa os seus propósitos conscienciais positivos. Que se liguem espiritualmente ao Senhor da vida, sua fonte imanente de bênçãos e inspirações luminosas. Que não se esqueçam de onde vem o verdadeiro poder, que é Deus. Quer dizer, orientações aqui, Yuri, voltadas para estudantes espirituais, voltados para a luz e para o bem, não se meterem com coisa de treva, não cair no lado escuro da força, porque isso tem consequências muito funestas. Continuando aqui. Yuri, quanto tempo temos aí, por favor? Tá. Urge que o homem se liberte da corriola dos pensamentos negativos e promova um saneamento de seus sentimentos para, com isso, melhorar suas energias e vencer a si mesmo. E só então os agentes trevosos cessarão suas investidas perniciosas, pois não terão mais a sintonia adequada para os seus processos de assédio psíquico. Gente, quando eles falam aqui, urge que o homem se liberte da curriola dos pensamentos negativos, pelo motivo que eu já expliquei, semelhante atrai semelhante. Pensamento negativo pode atrair mentes negativas que vão explorar essa negatividade. Agora, um detalhe, antes de eu seguir aqui na mensagem, nos esclarecimentos. Existe muita gente que fantasia assédios espirituais e que acha que tudo é espiritual. Igual fanáticos religiosos que acham que todo mal que acontece com ela é o diabo. Sendo que muitas coisas que as pessoas fazem de mal são elas mesmas. Pode existir influência espiritual, mas o cerne da questão é que o próprio homem é o causador da sua caminhada. Seus passos vão gerar os efeitos correspondentes, suas escolhas também. Então, nem precisa de obsessão para que o homem faça besteira. Basta o homem sua ignorância, sua arrogância, sua violência. A nossa humanidade, eu estou dentro disso, Yuri está dentro, vocês, todos estamos dentro da humanidade. 8 bilhões de pessoas no planeta nesse momento. Todos nós estamos numa luta danada para vencer a nossa inércia interior, o nosso mal interior, a nossa ignorância interior. E nós já temos muita coisa estranha para desobsidiar dentro da gente. Não precisa uma entidade vir para que você que está me escutando possa ter um pensamento negativo. Você mesmo tem isso. A entidade pode vir para explorar. E muita gente, então, exagera achando que tem uma obsessão, quando, na verdade, o que está de ruim acontecendo na vida dela pode ser por causas e escolhas dela mesma. Tem que separar direitinho, porque tem gente que fanatiza na parte espiritual, achando que tudo é um mundo espiritual, que tudo é obsessão, que tudo é influência espiritual. Que existe, é claro, mas existe a atitude humana, a permissão humana para deixar entrar algo ruim ou não, e existe a atitude humana que pode ser ruim, pode ser boa, e isso é causa humana também. Não se tirem da história. Se há obsessão, é porque o ser humano permite. Se tem um assediador, é porque tem alguém que permite o assédio acontecer com ela. Vê se o Buda teria um assediador, ou Jesus, ou Krishna. Não tinha. O campo de luz é grande, e, pelo contrário, esses caras, esses grandes mestres, irradiavam uma desobsessão contínua, porque onde eles iam, irradiavam uma luz que equilibrava tudo. Não é o nosso caso, porque nós temos altos e baixos, e num dia que não está legal, de repente algo pesado pode encostar em nós ou em algum ente querido. Isto ocorre, mas daí achar que tudo é espiritual e influência, isso é fanatismo, é cegueira espiritual. Por favor, não entrem nessa. Usem discernimento. Tem coisas que o próprio homem causa, e tem coisas que espiritualmente podem influenciar nessas causas. É separar o joio do trigo e saber direitinho o que, que é o que. Continuando na mensagem. Urge que o homem... Não, isso aqui eu já falei, tá? Vamos lá. A verdadeira desobsessão ocorre dentro do próprio homem, quando ele decide despertar da inércia consciencial que o mantém prisioneiro do seu ego. Isso muda sua sintonia espiritual, ligando-a a climas psíquicos melhores. E um pouquinho antes, eles falam que é preciso promover um saneamento dos sentimentos, ou seja, saneamento, né, gente? Dá uma limpada. Mas tal decisão demanda esforço e tempo para sua consecução. Nada espiritual, gente, é da noite para o dia. Tudo demanda esforço, demanda consciência, luta interna. Nós estamos numa luta interna enorme para vencer a nós mesmos, tá? Que a grande luta não é com ninguém de fora, é dentro da gente. Todos nós sabemos como é difícil isso. Vai ser o tempo inteiro assim. A gente tem que trabalhar em cima, sanear a consciência, melhorar o que puder, tocar a bola para frente, fazer o melhor possível, cada um do seu jeito, cada um na sua praia, mas, por favor, fazendo o melhor possível para que alguma coisa pesada não encoste. E por onde vocês forem, posso até desobsidiar só com a sua luz, sem nem pensar nisso, só pela sua presença. Seria muito legal todos nós assim, né? Vamos lá. Foi por isso que o meigo Jesus enunciou a fórmula de desobsessão perfeita, que dizia: orai e vigiai. E quem é da luz segue este ensinamento. Seguindo, no imenso concerto da criação, só Deus sabe tudo. E quem reconhece isso já está no bom caminho. E o amor faz morada em seu coração. Pois quem é da luz comunga com a luz. Desobsessão verdadeira é isso, render-se ao amor e à luz. Eu recebi essa mensagem dia 22 de janeiro de 2014. Eu não me lembro, Eurício, se eu trouxe essa mensagem e li no programa naquela ocasião. Talvez tenha lido, não me lembro. Mas hoje, na época, eu li. Hoje eu estou pontuando as coisas da mensagem com esses alertas aqui tão importantes. E o fato de eu estar passando esses alertas, pessoal, não significa que eu também esteja fora deles. Eu também estou no bolo, também estou aprendendo tudo isso. Eu só estou aqui na função de compartilhador dessas coisas, estudando pra caramba, lutando também dentro de mim mesmo. E é uma grande coisa poder compartilhar isso, que é a coisa boa que eu posso fazer. E compartilhando, eu acabo melhorando a mim mesmo, ventilando conteúdos como esse. Sempre lembrando, esse é o programa Viagem Espiritual. O próprio nome já está dizendo, a abordagem é espiritualista. Então eu posso projetar clarinadas conscienciais dentro da vibe espiritualista, que é a que eu gosto, é a que me faz feliz, né? Então, às vezes, alguém fala, mas eu acho que tecnicamente não é isso. Então procura outro lugar para você ouvir. Porque aqui a vibe é espiritualista, é a que eu gosto, é a minha abordagem, e estou aberto para qualquer outra abordagem. Mas o programa Viagem Espiritual está no ar esses anos todos, justamente para estudantes espiritualistas de qualquer área, estudantes espirituais de qualquer linha que queiram estudar um pouquinho essas áreas, que eu possa a compartilhar, né? Tem gente que às vezes fala assim, eu desafio você a quebrar o meu condicionamento. Entenda, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para compartilhar estudos espirituais com quem queira ouvir, e não que eu saiba tudo e nem tenho verdade absoluta. O que eu tenho são conteúdos espiritualistas. Então, às vezes, alguém entra com desafio ou qualquer coisa do ego dela, porque para mim não interessa em nada, simplesmente que eu quero o tempo para compartilhar esses conhecimentos que eu sei que vários de vocês compreendem, são ouvintes do programa por isso, e eu procuro afirmar principalmente a parte espiritual de frente, com coragem, sem doutrinação, sem radicalismo, mas muita firmeza. Tem vida além da vida, existem chakras, se ativam, saídas do corpo são pertinentes, a mediunidade é real, tudo isto é real. Agora, eu não posso comprovar isso para terceiros ou pessoas diferentes. Eu posso compartilhar sabendo que quem está ouvindo é porque também comunga dessas mesmas coisas, e é por isso que o programa existe, e eu não estou muito preocupado em provar nada para cético ou ficar discutindo conteúdo dogmático com um ou com outro. A questão, o tempo está passando, todo mundo uma hora desencarna, e aí vamos ver o que que acontece lá na frente quando a pessoa passar para o lado de lá. Cada um na sua. Mas do lado de cá, eu já sei que tem vida do lado de lá, não preciso de ninguém me provar isso. Eu sei, vários de vocês sabem, não é crença para a gente, isso é fato. E, eventualmente, nós vamos ver essa luz de frente com a gente. Agora, é muito legal estar dentro do corpo e corajosamente assumir essa espiritualidade diante do mundo, não como fanático, não como missionário, como compartilhador consciente de informações espirituais e fazendo questão de dizer, feliz pra caramba por Deus ter me dado a oportunidade de mexer com a parte espiritual e de fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui e os outros trabalhos de esclarecimento que eu faço dentro dessa seara espiritualista, se é que eu posso chamar assim, tá? E também, eu já comentei com vocês, autoestima baixa é uma das formas de atrair algo pesado, pessoal. Porque como semelhante atrai semelhante, a autoestima baixa, a energia segue o padrão baixo dos pensamentos e emoções e a aura fica meio murcha, né? Meio atrativa para espíritos que também estão com a carga baixa. Daí aqueles clássicos casos de encosto. Quando uma entidade está infeliz, ela encosta na aura de alguém infeliz porque ela sente atração energética. Coisa que ela não conseguiria se a pessoa estivesse com a aura em condições normais, que naturalmente formam uma barreira energética e só entra aquilo que estiver na sintonia da energia que reflete pensamento e emoções da pessoa. Então, autoestima baixa é uma forma de você trazer assédio espiritual, e autoestima baixa é um autoassédio que está permitindo um clima ruim dentro de você. É preciso reagir. E eu sei que tem pessoas com autoestima baixa por vários motivos e com razão em alguns casos de tanta coisa pesada que elas sofreram. O que eu estou querendo dizer para vocês, principalmente, procura reagir, descubra recursos, seja lá que for, médico, psicológico, espiritual, procura sair do poço escuro, tá? Usa recursos, você é um espírito encarnado na Terra, como todos os outros, tem a força estelar com você, estuda um pouquinho a parte espiritual, levanta a consciência e valoriza a vida. E todo dia tem sol, pessoal. Então é necessário recomeçar. Mesmo que você esteja numa dor horrível, principalmente a dor da perda, saia da escuridão, não fique aí. Sua natureza não é essa. Sua natureza é a luz, a energia maior que está em tudo. Não permita que nada encape a sua luz interna. Seja uma presença ruim de fora, espiritual, ou seja você mesmo por dentro. Não permita o encapamento da luz básica que você tem. Você precisa expandir, acender e é capaz de alta transformação. A história está repleta de exemplos de pessoas que superaram seus limites e venceram a si mesmas, estavam numa treva e conseguiram eclodir a luz e liquidaram as trevas dentro delas. Procure alternativa, não aceite. Lute com isso e peço ao alto, a Deus, que ilumine sua jornada, para que vocês possam cada vez mais valorizar a luz que vocês têm e a espiritualidade que vocês amam. Isso não é uma doutrina, não é um lugar, não é uma pessoa. Isso é consciência, é o seu caráter. Eury, obrigado aí pela assistência aí na parte técnica. Pessoal, até mais, viu?